Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos chegando aqui na Rádio Assembleia, frequência 96.9, com destaque do Esporte Maranhense. Eu começo falando, meu caro Gregório Dantas e povo 20 da Rádio Assembleia 96.9, São Luís recebe o segundo Open de futevôlei. Show do Milhão neste final de semana. A competição começa na sexta e se estende até o domingo, com disputa em diversas categorias. São Luís vai sediar o futevôlei Show do Milhão neste final de semana, hein? Será a segunda edição do evento, que tem disputas iniciais a partir desta sexta-feira, como eu falei anteriormente, na Arena Viva Água. Com as disputas da categoria iniciante, atletas com destaque mundial estarão presentes no percurso dos jogos. No sábado, dia 13, o segundo Open de futevôlei Show do Milhão terá a categoria iniciante e sequência ao evento com as partidas das semifinais e finais. Em seguida, os atletas da categoria intermediária entram na arena para disputar um lugar no pódio. No domingo, as categorias mista e avançada dominam a Arena Viva Água, garantindo um show de partidas com alto nível técnico. Nesta edição, entre os atletas de renome mundial que participarão do evento, está a atleta de elite Vanessinha, atual campeã do Team Águia Foot Volley Cup, o principal torneio da modalidade do mundo e atual campeã do Mikasa Open, ao lado do atleta maranhense Vitor Teles, campeão da Copa Imperatriz e vice-campeão do Open Piauí de futevôlei. Outros craques da modalidade, como Tratozinho, campeão cearense, e Naldinho, tricampeão cearense, bicampeão mineiro e atual campeão matogrossense, também estarão presentes no evento. O segundo Open de futevôlei Show do Milhão 98 terá transmissão ao vivo pelo canal oficial Futevôlei Show do Milhão. É uma grande competição que nós teremos agora, né, Greg?
É, e muito legal, né, Juracê? Até porque, mais uma vez, o Maranhão sediando, né, nesse caso específico, São Luís sediando um grande evento do futebol, que é um dos esportes criados aqui no Brasil, né, em território brasileiro.
Genuinamente brasileiro.
Genuinamente brasileiro, né, nas praias do Brasil, e que agora São Luís vai receber, durante esse final de semana, né, atletas de nível internacional. Aqui tem o destaque, claro, que você já trouxe, Jurinha, da Vanessinha, que é a atual campeã do time Águia Futebol Cup, né, é o principal torneio do mundo, né, como você também lembrou, e também de vários atletas maranhenses. Então a expectativa é muito massa, tomara que a galera participe, vá assistir as partidas que vão acontecer lá na Arena da Viva Água, né, Jurinha? Tomara que o público seja bem bacana e que outros eventos como esse continuem acontecendo aqui em São Luís.
É verdade, Greg. Olha só, Greg, vamos falar aqui de futebol e de uma praça esportiva que é importantíssima para a região sudoeste do estado, para a região tocantina. O estádio municipal Frei Epifânio da Abadia. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, renovou os laudos técnicos de segurança do estádio municipal Frei Epifânio após os problemas estruturais devido à chuva e ventos fortes que derrubaram parte da cobertura. Foi um vendaval que aconteceu no dia 28 de agosto desse ano. O Corpo de Bombeiros de Imperatriz, por meio dos oficiais do 3º Batalhão, Tenentes Castelo e Ayrton, realizaram na última terça-feira vistoria nas instalações do estádio municipal Frei Epifânio. O Corpo de Bombeiros fiscalizou os extintores, onde foram constatados que todos estão com a devida carga, saídas de emergência, além da questão do fornecimento de água, para caso haja uma situação de incêndio. Por meio de segurança, os dois bancos de reserva serão remanejados para o lado oposto do Frei Epifânio, que dá acesso à rua Gonçalves Dias. Além disso, o público para os jogos da Copa FMF, competição que o Imperatriz vai disputar, foi reduzido para 50% da atual capacidade do estádio. Capacidade de 10 mil, passará a valer 5 mil, né? Lado de segurança, o laudo de segurança será emitido ainda essa semana, para que o jogo Imperatriz e Cordino, dia 26, próximo, pela Copa FMF, bem como a partida seguinte contra o Tutum, dia 2 de dezembro, seja realizado no estádio municipal Frei Epifânio. A ação dos oficiais do Corpo de Bombeiros foi acompanhada pelo administrador do estádio, Cristiano Domingos Silva. Os laudos que serão emitidos são provisórios, de acordo com informações dos oficiais que realizaram o trabalho de vistoria. Aqui está bem clara a situação, o estádio vai ser liberado com a capacidade reduzida, tendo em vista problemas estruturais, mas eles estão interditando a área para utilizar os demais setores. A gente já havia discutido, inclusive, aqui no Esporte em Debate.
É o procedimento correto, né? Já que todos os outros setores do estádio têm condição de receber partidas oficiais, né? Comprovado agora pelos laudos técnicos, né, de segurança do estádio Frei Epifânio. É correto, baixa para 50% a capacidade. Acredito que vai passar até muito longe disso o público presente, Juliano, nesse jogo da Copa FMF. Nunca chegou a 5 mil pessoas, então não vai ser agora que vai chegar. Também acredito que a decisão certa foi a tomada de bloquear, né, interditar a parte onde sofreu a ventania e desabou, né, que vai ter que precisar aquela reconstrução até da estrutura física da área atingida. Acredito que tá tudo correto. O correto é esse. Tomara que dê tudo certo, que o Imperatriz cedisse seus jogos lá, né? A gente tem até algumas informações aqui do Imperatriz, Juninho.
Com reforços, né? A equipe tá reforçando, vem aí o zagueiro Gustavo, o meio atacante Maldonado, o goleiro Vitor Neves. Na semana passada a gente anunciou, inclusive, a contratação do zagueiro Breno, lateral esquerdo Leandro Pires, o meio campista Rafael Nunes e o atacante Thiago Bala para a estreia do time do Imperatriz na Copa FMF.
É, tá se reforçando, tem que se reforçar, até porque o Imperatriz tinha um elenco que foi completamente desmontado depois da trágica campanha dentro do Campeonato Brasileiro da Série D e também do Campeonato Maranhense, onde inclusive foi rebaixado, né? E aí tem que se reforçar, claro, a gente sempre destaca que tem os três jogadores acima dos 23 anos, a Copa FMF é sub-23, vale vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e talvez, né, uma vaga para a Copa do Brasil, dependendo do ranking da FMF e da CBF.
Ô Greg, Motoclube de São Luís.
Motoclube!
Como se não bastasse a situação financeira não boa para o Papão do Norte, o Moto ainda foi multado pelo STJD. O Motoclube foi absolvido da perda de mando de campo, mas foi condenado a pagar uma multa de R$4.000 em julgamento pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, na última segunda-feira. O clube foi citado nos artigos 203 e 184 do CBJD, que tratam sobre a responsabilidade do clube de garantir a segurança do evento. O problema foi no jogo contra o América, Série D do Campeonato Brasileiro, última rodada no dia 3 de outubro, jogo que o Moto perdeu de 4-2 e foi eliminado no Nilzinho Santos. O ato relatou arremesso de objetos em campo por parte de alguns torcedores do Moto. E aí veio o problema, o julgamento, o Moto foi absolvido, o Moto foi defendido pelo advogado Adolfo Teste, rubro-negro de carteirinha, mas a multa de R$4.000 foi uma multa mínima, mas pro Moto ainda é problema, porque o Moto tá sem recurso financeiro, né?
Verdade, aqui poderia ser muito mais grave se o Moto perdesse mando de campo, né? Lembrando que o Moto tem pela frente ainda essa partida contra o CRB, mas há coisas que poderiam interferir na temporada seguinte do Moto. Não vai acontecer, ficou a multa mínima de pagar R$4.000. É claro que tá errado, porque o Moto foi condenado por conta de entre aspas, torcedor que jogou um objeto no campo. É uma conduta totalmente equivocada que, aliás, tinha até sumido aqui do Maranhão, né, Juliano? Tinha parado por um tempo porque o torcedor começou a ter medo disso, do seu próprio time perder mando de campo. Só que aí aconteceu isso, a torcida tava com raiva quando o Moto foi eliminado, né, da Série D pro América de Natal, fez isso, ficou com a multa mínima. Tem aí pela frente agora, no dia 18 de novembro, o jogo de volta contra o CRB lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, valendo uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022.
É, dos males o menor para o Moto. A multa de R$4.000, melhor do que o Moto perder mando de campo, perderia muito mais dinheiro já pro ano que vem. Do Sampaio Corrêa, Série B do Campeonato Brasileiro.
Sampaio!
Sampaio joga uma cartada decisiva nesta quinta-feira, Estádio Castelão, 19h, contra o Vila Nova de Goiás. O Sampaio iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Vila Nova desta quinta-feira, 19h no Castelão. Os bilhetes seguem o formato de desconto solidário e variam de R$10, preço popular, a R$50. O bilhete mais barato é para os setores 5 e 6, R$10, mais um quilo de alimento não perecível. Para os setores 1, 2 e 3, o valor cheio cobrado é de R$60, mas na modalidade de ingresso solidário, promoção R$25, mais um quilo de alimento não perecível. O setor 4, que tem preço de R$100, com desconto fica R$40, mais um quilo de alimento. A cadeira coberta vem sendo comercializada a R$120, e com desconto solidário, passa a ser R$50, mais um quilo de alimento não perecível. Com 43 pontos, o Sampaio é o 11º colocado no Brasileiro da Série B. O Vila Nova é o 10º com um ponto a mais. É jogo pro Sampaio confirmar a permanência na Série B, Greg.
É o jogo famoso dos... Não é nem 6 pontos aqui. É jogo de um campeonato inteiro, né? Que é o jogo que depende do Sampaio para a permanência dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, que já pode desprezar até os próximos jogos se o Sampaio, por acaso, ganhar o Vila Nova aqui em São Luís, né? Com relação aos preços dos ingressos, Jurinha, totalmente acessível. R$10 tá bom.
Não dá para reclamar,
não,
né?
Não dá para reclamar. No setor 5 e 6 tá R$10. Ele pode ir lá comprar o ingresso. Pode lotar aquela faixa né, do Estádio Castelão e empurrar o Sampaio, porque o Sampaio precisa de 3 pontos para garantir mesmo que não cai para a segunda divisão. Chegaria aos 46 pontos. Alguns matemáticos, principalmente o site Infobola, acredita em 43 meses, o Sampaio já teria escapado. Tristão Garcia, especialista, né, matemático da FMG, acredita em 44. O número mágico sempre é 45. Mas uma vitória resolve tudo, Juninho. O Sampaio ganhando do Vila Nova tá resolvido tudo. Aí tem a questão aqui do protocolo, né, Juraci? Que para a pessoa conseguir entrar no estádio, basta apresentar o teste de PCR de 48 horas e tal. É bom lembrar sempre isso pro torcedor, né? Ou então o cartão de vacinação com as duas doses aplicadas, ou em caso de dose única, dose única. Máscara, leve sua máscara, vá de máscara, não fica andando sem máscara por aí que a pandemia não acabou. É bom lembrar também, sempre destacar, que crianças abaixo de 12 anos não entram no estádio. Foi até uma coisa que a gente cobrou há algum tempo aqui, que fosse mais publicizado, né? E finalmente está sendo publicizado isso, porque criança abaixo de 12 anos não toma vacina. Então ela não pode ir pro estádio, não tem como apresentar o PCR nem a comprovação das duas doses. Então, torcedor do Sampaio, vá, compre o seu ingresso e vai empurrar o Sampaio para cima do Vila Nova, que é a chance real do Sampaio permanecer na Série B pro ano de 2022.
Tá falado, Gregório Dantas. Esporte e Debate fica por aqui. A você, o nosso melhor agradecimento pelo carinho da audiência e até a próxima, gente.